Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é segurança alimentar. No embalo do Dia Mundial da Alimentação, lembrado em 16 de outubro, a coordenadora do curso de agronomia da Universidade de Caxias do Sul e mestra em biotecnologia, Luciana Duarte Rota, analisa o cenário e as tendências da segurança alimentar na atualidade. Ela fala também sobre a valorização da agricultura familiar e o consumo local. Acompanhe. Eu queria te perguntar a tua visão, né, como mestra em biotecnologia, mas também como alguém que coordena, né, profissionais que, no curso que vai entregar ao mercado profissionais numa área tão importante. Como você vê esse momento histórico pensando em segurança alimentar?
A agricultura, né, tem evoluído muito nos últimos anos, né? Então, quando se fala hoje em qualidade de alimento, em segurança alimentar, a cadeia produtiva hoje tem evoluído muito na questão de utilização de micro-organismos que têm potencial de solubilizar nutrientes, né, de combater outros patógenos. Então, hoje, a utilização da biotecnologia tem auxiliado muito o agricultor na tomada de decisão. E cada vez mais o agricultor tem buscado ferramentas para fazer uma agricultura mais consciente, mais direta ao consumidor, sem atravessador, com garantia de um produto de qualidade. A gente tem evoluído muito ao longo dos anos, né? A formação de professores, de profissionais, tem feito a diferença na região. Hoje nós temos 20 anos de curso de agronomia, né? Então levar a técnica ao campo, poder conversar e dizer quais as ferramentas que nos trazem um alimento seguro, saudável e que a gente possa ter condições de realmente fazer a proposta da agronomia e da agricultura saudável, né? De levar alimento à mesa de toda a população.
Prof, deixa eu te perguntar sobre assuntos que talvez eles já tenham um outro olhar, mas é que é importante a gente resgatar, né? Sei que o Brasil ainda é um país agrícola, a gente fala muito em produção de tecnologia, etc., mas o Brasil essencialmente é um país continental e um continente agrícola. Nessa perspectiva, a gente faz muito ainda agropecuária e se fala muito da emissão de gases em função dessa questão da criação de animais, os animais que são criados para consumo humano, desde a questão granjeira, vacas, bois, galinhas, enfim, tudo que a gente faz, porcos, né, suínos, e essa relação com a questão do meio ambiente, de práticas que sejam mais, digamos assim, corretas com os tempos atuais, a questão do manejo humanizado, a questão do solo e preservação também dos mananciais de água, porque acaba afetando tudo isso. Então, eu queria te perguntar sobre este olhar atual, sobre todas essas práticas que são ainda muito fortes e que mantêm a economia brasileira.
Com certeza, acho que é importante, né, nós resgatarmos o que falta fazer, mas o que tem sido feito também, né? Então, a agricultura, de maneira geral, ela é responsável pela maior parte da conservação, né, da natureza e da biodiversidade. Quando a gente utiliza uma área intensamente para cultivo de hortaliças, de frutíferas, né, sempre para que a gente tenha a resposta dessas atividades, o agricultor utiliza de práticas para ter sempre maior retorno. Em muitos momentos, né, em algumas situações, algumas práticas precisam ser intensificadas, e é o que vem sendo feito atualmente. Então, antigamente, se a gente observar na região, era comum nós passarmos pelas áreas e a gente vê embaixo dos parreirais, por exemplo, todo o campo limpo, não se via nenhum pastinho, só pedra. A gente tinha o hábito de dizer que está nascendo pedra. E hoje a gente vê uma cobertura vegetal, uma preocupação com um retorno de nutriente para o solo. Então, algumas práticas vêm sendo resgatadas, né? Então, é importante a gente ter esse olhar de que a agricultura, para que atenda gerações futuras, a preocupação com a conservação do solo, com a emissão de gases, que nem vocês estavam comentando, quando a gente usa o confinamento, realmente há emissão de gases, mas esses gases podem ser utilizados para a produção de combustível, quando ele for canalizado dentro de um biodigestor, que é uma tecnologia simples, acessível, que o agricultor pode utilizar. Então, são exemplos, às vezes, né, de talvez, assim, até, eu diria, eu me arriscaria a dizer que a tecnologia existe, que algumas ações para melhoria e pensamento da conservação ambiental sejam chegar essas tecnologias na mão do agricultor. Porque essa emissão de gases, às vezes, o confinamento não está sendo usado da melhor forma, mas a gente tem como canalizar e produzir uma energia a partir dessa emissão.
Uhum.
Né? Então, hoje eu me arriscaria a dizer que a agricultura, né, na parte de ecologia propriamente dita, o que precisamos resgatar nós aqui dessa região, que é uma região que é pujante, que é forte na agricultura, mas que precisa repensar algumas práticas, pensando em biodiversidade, pensando em polinizadores, pensando em uso cauteloso de algumas ferramentas, porque às vezes quando eu uso, por exemplo, um biológico na forma errada, eu também estou prejudicando a biodiversidade de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que esse olhar tanto de quem produz, mas de quem, né, é responsável pela formação, pela pesquisa, aproximar essas cadeias. Então, eu diria que eu que vivo na academia, na geração de informações, de ciência, a informação está sendo gerada e muitas chegando ao agricultor. Mas eu diria que a gente vem evoluindo e não regredindo, né? Então, hoje, essa preocupação de alimento seguro, de colocar alimento na mesa da população, um alimento que seja com procedência, com cuidado, né? Então, assim, o agricultor cada vez vai receber mais e mais o meu respeito, porque eu acho que muitas vezes, né, o agricultor é discriminado, recriminado por algumas ações, quando na verdade ele trabalha de segunda a domingo, sem parar, de sol a sol. A mulher agricultora, né, me coloco nessa situação de mulher, agricultora não, professora na área agrícola, mas eu diria que essa preocupação e essa evolução ao longo dos anos a gente vem observando.
Luciana, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Dados, inclusive, aqui bem, bem recentes. Utiliza 720 mil toneladas de pesticidas para uso agrícola. Inclusive, uma das questões que eu sei que é um debate bem recorrente na sociedade é que o Brasil utiliza produtos pesticidas que são proibidos, né, na União Europeia, por exemplo, que, em tese, utiliza mais as pesquisas, enfim, os impactos que tem ao longo prazo na saúde e na segurança alimentar. Qual o caminho para o Brasil quando o assunto é agrotóxicos versus produção livre de agrotóxicos?
Eu acho que a gente tem dois caminhos, na verdade, né? A produção com agrotóxicos, eu até acho que a palavra agrotóxicos, ela não condiz com a utilização de algumas ferramentas, né? Eu usaria o termo defensivo químico, né? Porque defende contra algumas coisas. Então, eu vejo que uma parcela da agricultura não tem como viver sem o uso desse tipo de produto, porque senão seria inviável a produção de algumas culturas. Entendo que é uma ferramenta, né, que é possível utilizar, e entendo que existe um outro caminho, que é de alimentos livres de agrotóxicos, né, com rastreabilidade também, né, um alimento que também oferece segurança. Então, eu acho que, assim, a utilização do agrotóxico ou do defensivo, o país liderar, o Brasil lidera também a produção de algumas culturas, né, de algumas commodities. Então, quando a gente tem muita produção e muita produtividade, obrigatoriamente há necessidade de insumos para atingir e abastecer essas cadeias. Então, eu acho que a liderança talvez venha nesse sentido. O que me preocupa em muitos momentos é quando alguém, baseado nessa informação de commodity, acha que nós, na nossa realidade, na nossa área de atuação, às vezes numa proporção menor, pode ir nesse mesmo caminho. Então, resgatar a agricultura orgânica, biodinâmica, né, algumas agriculturas onde a preocupação intensiva com o meio ambiente busca. É importante porque é uma forma de valorização, né? Então, eu entendo que não é possível modificar, vão sempre existir as duas formas de cultivo, mas uma delas beneficia mais o agricultor, propriamente dito, né? Então, quando a gente fala de usar um defensivo, é como alguém utilizar o remédio. Ninguém quer tomar o remédio porque está bem. Se a gente toma o remédio porque a gente está precisando atacar alguma coisa, né? Reagir de alguma forma. Então, nessa agricultura mais orgânica, mais ecológica, não se preocupa no ataque, se preocupa sempre no equilíbrio, né? Na interação, na biodiversidade. Então, realmente, é uma agricultura que aqui, nesta região, pela característica da região, pelo tamanho das propriedades, pela mão de obra familiar, é uma agricultura que sim, que tem um potencial muito grande e que a gente tem que valorizar, porque ela é mais difícil, né? No sentido de, às vezes, ter que ter paciência para esperar que algumas ações biológicas, por exemplo, ocorram, mas é uma agricultura que vem intensivamente e hoje não só para os pequenos, né? Hoje as grandes multinacionais produtoras de defensivos também têm produtos biológicos e com eficiência muito grande para ser utilizado pelas grandes cadeias também. Então não é que elas não conversem, não são coisas antagônicas, são diferentes, são necessidades diferentes, têm importâncias iguais, mas são atividades diferentes. Então, esse é o meu ponto de vista mais, né, assim, comparando as duas cadeias, mas entendo que são duas realidades muito distintas, mas que atendem a um fim comum.
Prof, hoje é o Dia da Mulher Rural, né? Dia Internacional da Mulher Rural, e já falaste sobre elas, né, no papel da agricultura, e eu quero fazer um link destas figuras femininas no meio rural com a questão da agricultura familiar, que talvez seja o grande momento da agricultura familiar para essas mudanças todas, para esses ajustes que você vem falando aqui, né? Então, nessa relação entre a mulher e a agricultura familiar, qual o lugar de uma de outra na importância sobre segurança alimentar na nossa atualidade e para o futuro?
Eu acho que a importância da mulher é desde a concepção, né, da família, da preocupação com a família, mas hoje a mulher é um elo muito importante na cadeia, né, agrícola. A mulher está presente desde a tomada da decisão do que é mais interessante para aquela determinada propriedade, como mão de obra no manejo durante as atividades agrícolas, na comercialização, na feira, né? Então, hoje a mulher, ela é com certeza um dos elos muito importantes na cadeia agrícola, fora toda atividade familiar que a gente, como mãe, como mulher, como profissional, sabe a importância, né? Então, eu acho que esse olhar feminino, né, por ser mulher, acho que esse olhar feminino é que faz toda a diferença. Não é só o trabalhar na agricultura ser importante. Acho que ainda precisamos de situações de mulheres liderando algumas cadeias, né? Mas, porém, nas menores cadeias, no âmbito mais familiar, o papel da mulher é imprescindível, né? Eu diria que a mulher é o esteio da família e leva junto consigo esse esteio profissional. Porque hoje a mulher não está em casa cuidando dos filhos enquanto o marido está trabalhando. Não, a mulher trabalha na agricultura familiar da mesma forma que o marido e ainda tem esse carinho, esse olhar, né, de mãe, de cuidadora. Então, assim, falar de mulher e falar de agricultora rural, né, é dizer que me solidarizo e valorizo o trabalho delas, né, porque também vejo dessa forma, como mulher, que assim, o esteio e a realidade, a melhoria, a construção de um mundo melhor, com certeza precisa do apoio desse olhar feminino da mulher rural.
Professora Luciana, uma última pergunta nessa linha, né? Pegando o gancho do Dia Mundial da Alimentação, nós estamos aqui em outubro de 2025, muita água literalmente passou, né? Não só por debaixo de ponte, mas por outros lugares também. Então, a gente está vivendo uma virada de chave. Nessa virada de chave, a gente fala aí sobre acesso à informação dos rótulos dos produtos alimentares, acesso a cortar mais, desembalar menos, enfim, ter acesso a alimentos que sejam mais in natura, mais próximo do pé, com essa energia do local. A gente fala também sobre a questão de que as pessoas possam ter a comida de verdade no seu prato, em relação aos processados e ultraprocessados. Gostaria que o senhor fizesse assim, um fechamento com essa perspectiva, com essa abordagem também, de que momento é esse, o que, que a gente precisa, enquanto sociedade, para ter segurança alimentar, saber.
Eu acho que é importante, como sociedade, né, valorizar esse trabalho que vem sendo feito. Então, quando se opta por comprar em uma feira livre, direto do agricultor, sem atravessador, quando se valoriza um produto que discrimina a procedência, quando se valoriza o produto local, né? Então, muitas vezes a gente está comprando um produto que veio de outra região, onde a nossa produção local tem uma qualidade até superior. Então, observar isso, né? Então, olhar o rótulo no sentido de gostei desse produto, quero consumir novamente esse produto me entrega uma qualidade interessante, mas em contrapartida esse produto é local, tem mão de obra local, tem valorização da região e da gente que está trabalhando nesse produto, né? Então, quando se fala em alimento seguro, eu acho que é importante assim, o olhar o rótulo é para poder identificar como aquela pessoa da região está fazendo um produto de qualidade e valorizar esse produto. E assim, em casa, pequenos gestos, né? Então, assim, é a questão da separação do lixo, né? Hoje nós temos projetos aí relacionados ao lixo importantes que precisam do apoio da comunidade. Então, assim, eu poder descartar materiais que podem ser reciclados, mas também, se eu tenho em casa, poder compostar aquele resíduo que pode transformar um orgânico, né? São pequenas ações que eu posso fazer também dentro da minha realidade como sociedade e apoiar ações onde se vê que se tem essa preocupação, e agricultores e entidades que têm essa preocupação, e aquele que não se preocupa com isso. Então, valorizar quem tem essa preocupação, acho que é muito importante. Então, assim, foi muito bom, foi um prazer poder ter conversado aqui com vocês, né, e poder, nesse dia tão enfático e tão importante, onde engloba tanta coisa, mulher, meio rural, dia do professor, poder falar um pouco do sentimento que é ser professor, mulher, né, e também relacionado à agricultura num dia tão especial. Então, um prazer, né? E sempre deixo a universidade, o curso de agronomia à disposição para que vocês possam nos conhecer e ver e vir ao nosso encontro para conversar sobre técnica e sobre agricultura.
Um obrigada. Prazer. Obrigada, Luciana. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu a coordenadora do curso de agronomia da Universidade de Caxias do Sul, mestra em biotecnologia, Luciana Duarte Rota. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast do site em tuaradio.com.br com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Se a distância está